Bom, primeiro que ao longo da história da humanidade já houve muitas situações similares a esta que nós estamos vivenciando nesta hora da história. E os cristãos, eles, ao longo também da história, eles também foram assumindo diversas posturas. Alguns entendendo como sendo o fim dos tempos, outros alimentando a esperança, dizendo, não, isso vai passar. Olhemos para Jesus, ele mesmo passou por um momento de grande situação de dor e sofrimento e superou isso com a ressurreição. Outros ainda são muito catastróficos, né? Foram catastróficos. E eu entendo que a Sagrada Escritura, a Bíblia, ela nos ajuda para a gente poder crescer na esperança. O que podemos fazer com este momento? Nós talvez não sejamos culpados de tudo isso que está acontecendo, porém nós somos completamente responsáveis com aquilo que nós vamos vivenciar com esta situação. E eu diria que a espiritualidade é um dos elementos, especialmente agora que nós ficamos bastante tempo em casa, de uma validade e de uma riqueza muito grandes. Porém, Beverly, é bem importante a gente entrar pela estrada certa nessa floresta, porque senão, como recebi esses dias uma mensagem de uma pessoa também dizendo: ah, vai terminar tudo, nós não vamos mais, não vamos sobreviver. Quer dizer, a Bíblia ela não tem essa intenção de alimentar a catástrofe, de fazer crescer no coração das pessoas o desespero. Bem pelo contrário, a espiritualidade ela nos deve levar a uma intimidade com o sagrado, de modo que nós possamos pautar nossa existência nas condições em que estamos vivendo com serenidade, com esperança, com uma relativa alegria nesse momento, né?
Entendo. Padre Léo, sobre essa questão especial agora que a gente está também tendo que ficar mais em casa, né? Tem muita gente aprendendo pela primeira vez na vida a conviver com o silêncio, a conviver consigo mesmo, reaprendendo o sentido de família, porque parece fácil, né? Quando a gente se encontra só à noite, quase na hora de dormir, ou em horários estabelecidos. Agora a gente tem que fazer tudo o que fazia antes, mas em casa, juntos. Então também é um período ou de instabilidade nesse sentido, ou então de extrema solidão, em especial os vovôs, as vovós que já eram sozinhos antes, né, Padre Léo? E agora são público-alvo, então eles acabam ficando quase que criminalizados desse tempo. Então também ter um olhar, o que as escrituras nos ensinam sobre essa experiência, sobre como nós podemos agir como cristãos nesse tempo, levando em consideração a quarentena, o tempo em casa, ou a solidão, ou mesmo esse olhar para os vovôs e para as vovós.
Ok, bom, eu diria o seguinte: a palavra de Deus ela nos apresenta diversos exemplos de situações de isolamento, né? Se a gente olhar, por exemplo, quando Moisés, depois de libertar o povo do Egito, ele conduz este povo deserto adentro em direção à terra prometida. E nessa situação de deserto, houve fome, houve sede. Houve reclamação, porque as pessoas pensaram assim, inclusive a leitura de hoje da missa, aliás, a de ontem, ela falava exatamente isso, que o povo reclamou e queriam voltar para o Egito, porque lá ao menos eles tinham cebola e carne, e ali no deserto eles tinham simplesmente as tábuas da lei, quer dizer, a palavra, né? Então, eu diria assim que a Bíblia nos apresenta muitas situações de isolamento e de solidão. E a forma como os escritores sagrados, ao longo da história, eles foram desenvolvendo a espiritualidade do deserto, nos ajuda nesse momento, Beverly. Quando a gente olha, por exemplo, a figura de Jesus, que depois de batizado, ele foi para o deserto, ficou 40 dias no deserto. Lá também ele foi tentado pelo demônio, ele sentiu fome, ele teve diversas tentações. Porém, ele nos ensinou a enfrentar as tentações. Certamente, a situação de deserto, a situação de confinamento que nós estamos vivendo, é uma situação que nos faz voltar para a nossa interioridade, para a gente conhecer as nossas qualidades, para a gente conhecer também muitas das nossas ranhuras, as nossas limitações. e tentar superá-las. É um tempo, especialmente para aqueles que estão com sua família, de poderem se enxergar um pouco mais. Como tu dizias, normalmente chegamos do trabalho à noite, temos algumas horinhas somente com a família e logo vamos dormir, né? Então, é um tempo também para a gente poder se olhar mais, para a gente poder se conhecer mais. Aqui na casa paroquial estamos eu, o Padre Mário e o Padre Gerson, também em regime de confinamento, eu diria em regime de deserto. Estamos rezando mais, convivendo mais, crescendo na escuta um do outro, para a gente se conhecer um pouco mais, né? Então isso é bem importante. Para os idosos, eu diria assim: Deus nunca nos abandona, Ele está sempre conosco. Ele está sempre conosco. Jesus nunca deixa de estar do nosso lado. E talvez esse momento de prova que vai passar, porque nós temos esperança, seja uma oportunidade para a gente se dar conta desta presença, muitas vezes silenciosa e cheia de carinho, do nosso Deus conosco. Quando a gente vê, por exemplo, gestos de solidariedade de pessoas do prédio que se dispõem a ir no mercado fazer compra para o vovô, para a vovó, ou então daquele neto que vem e ensina o vovô e a vovó a lidarem com a internet, com o Facebook, com os meios de comunicação social. Isso também a gente percebe que o quanto a criatividade nesse tempo vem sendo aguçada e vem fazendo tanto bem, né? Eu acho que é um pouco por aí, Beverly.
Com certeza. Padre Léo, claro que quando a gente fala sobre a luz das Escrituras, todos nós cristãos que passamos por catequese, que ou em algum momento lemos melhor a missa, ou acompanhamos a homilia, a gente lembra, né? Cada um aí na sua casa, na sua particularidade, deve estar lembrando de passagens bíblicas. Eu me lembrei de várias, né, nesse tempo que a gente está vivendo. O senhor mencionou agora a questão do deserto, né? Daquele momento em que Jesus também vai lá para o alto do Monte Sinai, né? E fica afastado por X período, né? Quase que uma quarentena também.
É,
É,
exato.
tem momentos em que as pessoas, por falta de conhecimento sanitário, afastavam os doentes. Hoje a gente nem usa mais a palavra
Exato.
lepra, né? Que hoje a gente fala hanseníase, justamente para não carregar um estigma dessa criminalização de um grupo de risco, né? Então, olha quanta coisa a humanidade já passou, registrado nas escrituras, e que a gente pode voltar e olhar o aprendizado que a gente tem disso, né, Padre Léo? Não sei se te
Verdade.
ocorre outras coisas também.
Não, me vem também essa ideia da medida sanitária que o livro do Levítico apresenta para as pessoas que tinham alguma doença de pele, né? Que elas eram isoladas, não por maldade, não por maldade, né? Mas por uma realidade de necessidade sanitária. Então, como a tecnologia e a medicina não eram avançadas quanto no nosso tempo, obviamente eles tinham que tomar algumas decisões assim bastante legais, decisões assim da lei, né, para poder garantir a saúde e a vida das pessoas que estavam doentes. Me vem uma imagem agora, Beverly, que talvez seja a imagem do nosso mundo nesse momento histórico, que é a história de Jó, o livro de Jó. Ele nos apresenta ali uma figura que tinha muitos bens, tinha muitas propriedades, tinha uma família numerosa, e de repente ele acaba perdendo tudo isso, né, por causa da situação humana. E o início do livro de Jó, que é uma novela, ele vai nos falar que Deus, num diálogo com, aliás, o diabo, num diálogo com Deus, ele coloca essa questão: eu posso provar este teu filho para ver se ele é realmente fiel a ti, não vai blasfemar? E daí Jó, Deus, aliás, Deus permite esta situação, né, com Jó, e começa então todo o desfecho do livro de Jó, que é uma raridade, é um texto assim de uma grandeza excepcional, que vai nos mostrar que os amigos de Jó começam a dialogar com ele e começam a perguntar-lhe: o que que tu fizeste para que tudo isso acontecesse contigo? Por trás desta imagem, destas conversas dos amigos de Jó, existe uma teologia chamada teologia da retribuição. Teologia da retribuição. Eu diria que é uma teologia do medo que coloca a culpa toda na própria pessoa que cometeu algum pecado e por isso ela tem que pagar por isso que ela todo desse diálogo dos amigos com Jó. Jó, ele acaba dizendo, mas eu não fiz nada, meus pais não fizeram nada, eu não fiz nada de errado diante de Deus. Deus é amor, eu sei que ele me ama. Como é que pode estar acontecendo tudo isso se eu não fiz nada? Então, no fundo, no fundo, é um grande grito de Jó, grito de Jó, no silêncio da sua alma, por não compreender todas as coisas. O fim do livro de Jó, ele é muito interessante, porque quando Jó deixa de escutar os seus amigos que estavam querendo incutir na sua cabeça, essa imagem de um Deus vingativo, castigador, punitivo, Deus fala diretamente com Jó. É nessa parte, no fim do livro de Jó, que é um texto excepcional, Deus começa a conversar com Jó e vai mostrar para ele. Olha, fui eu que criei todas as coisas, não fui eu que fiz todas as coisas, não fui eu que dei nome às estrelas. Por que que tu achas que eu fiz o mal contra ti? E Jó começa então a dialogar com Deus e termina o livro Jó intercedendo por seus amigos. E eu acho que aqui é uma coisa muito interessante que neste tempo de pandemia que nós estamos vivendo, nós aprendemos com Jó de interceder pelos irmãos, de rezar pelos irmãos, de crescer na espiritualidade, orando por aqueles que não entendem e não acolhem Deus em seu coração, não entendem a escritura, não sabem mais como rezar. Nós mesmos aqui estamos tendo uma experiência muito interessante via Facebook, da nossa paróquia São Pelegrino. Todos os dias estamos celebrando a missa e rezando por todas as pessoas, e nós três padres estamos rezando o terço junto com a comunidade para que a gente possa experimentar as graças de Deus neste tempo de prova e de dificuldade. Tu viste que eu
Interessante.
falo demais, né, Beverly? Pelo
Não,
amor de
tá
Deus.
falando muito bem, padre. E é bacana a gente escutar, o rádio tem essa capacidade também de levar a voz em lugares distantes, e a voz faz um efeito também calmante, né, na mente. Padre Léo, a gente está chegando na reta final, eu ainda queria lhe perguntar, a gente está falando sobre ficar em casa e ocupar o tempo de uma maneira mais sadia, né? Eu
Certo.
sei que, eu gostaria, eu ia falar, eu sei que salmos, normalmente o pessoal gosta muito, mas eu queria uma dica sua, especialista em Bíblia, né? O que que a gente poderia, como cristão, ler em casa? E eu, um tempo atrás, a gente já conversou, né, que os salmos, na origem, é um tipo de leitura que não se faz lendo, se faz cantando, né? Quase que numa melodia. É quase uma canção para Deus, né? O senhor poderia nos dar algumas dicas de leitura salutar e como usar a Bíblia realmente para esse efeito santo na casa de cada um de nós agora?
Sim, claro. Olha, nós temos que entender, Beverly, que nem todos os salmos foram escritos pela mesma pessoa. Eles foram escritos por muitas pessoas em diversos contextos históricos. Então, o que que é o salmo? O salmo é a oração de alguém que está vivendo um determinado momento de angústia, de alegria, de tristeza, de recomposição da vida, de memória. Então, são 150 salmos. Existem salmos de confiança, existem salmos de louvor, existem salmos de restauração nacional, existem salmos de subida ao templo para adorar a Deus. Enfim, eu diria assim, existem alguns especiais assim que me vêm agora à mente. Eu estou inclusive com a Bíblia aberta. Por exemplo, o Salmo 38 é uma prece na angústia. Javé, veja bem como é a leitura deste salmo. Não me castigues com a tua cólera, não me corrijas com o teu furor. Quer dizer, é uma imagem de um Deus que pune, que castiga, mas por trás desta imagem existe alguém que estava vivendo um momento de solidão, de dificuldade. Um outro salmo belíssimo que todos nós poderíamos rezar todos os dias, o Salmo 22. Ou 23, dependendo da tradução, né? O Senhor é o pastor, não me falta coisa alguma, em verdes pastagens me faz repousar, para águas tranquilas me conduz, restauras minhas forças, ainda que eu caminhe pelo vale tenebroso, nada temerei. Por quê? Porque estás comigo. Quer dizer, são diversos, tem 150 salmos, eu lembrei dois, o
Palavra
salmo.
poderosa, né, Padre? O senhor acabou de ler aqui, dá um. É, mexe com a gente.
Sim, o Salmo 103, Beverly, ele é um salmo de memória. É um salmo que vai revelar um Deus amor que se manifesta com carinho, com cuidado, protegendo os seus filhos e filhas. Deus é amor. Bendize minha alma ao Senhor, não esqueças nenhum de seus favores. É Ele quem perdoa as tuas faltas e cura todos os teus males.
Muito bom,
Olha, um
muito bom.
livro cheio de livros.
É
Mas
verdade.
um espetáculo para cada um de nós.
Fica a dica. Para a gente fechar, Padre Léo, quero aproveitar também sua expertise. Hoje é um dia especial para o mundo cristão, porque o Papa Francisco está anunciando, né, uma bênção, especial, é única na história. O senhor poderia comentar um pouquinho sobre isso?
Ok, então hoje vai acontecer de forma excepcional a bênção Urbi et Orbi, que significa a bênção do Papa. A bênção de Deus por intermédio do Papa sobre a cidade de Roma, a qual ele é o bispo, né? Ele é o bispo da diocese de Roma, e o Orbi et Urbi, cidade de Roma, et Orbi, o mundo. Então, o Papa na frente da Basílica Vaticana São Pedro vai dar com o Santíssimo Sacramento a bênção sobre a cidade de Roma e o mundo, e vai conceder a indulgência plenária, que é o perdão das penas pelos pecados cometidos, a todos aqueles que rezarem nas suas intenções, o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória ao Pai, e também fizerem algum exercício de piedade, visto que a indulgência plenária normalmente acontece quando as pessoas têm a oportunidade de se confessar. Como nós não estamos tendo essa oportunidade, o Papa pede que nós façamos um exame de consciência bastante assim rigoroso. Nós, daqui a pouquinho, 5 para as 11, vamos fazer esse exercício pela página do Facebook da Paróquia São Pelegrino, um exame de consciência, para que as pessoas possam também retomar o seu caminho e pedirem perdão de seus pecados. Ainda, para alcançar a indulgência plenária, é pedido que as pessoas façam algum exercício de piedade, por exemplo, a récita do terço, ou a oração da Via Sacra, ou a leitura da Bíblia durante 30 minutos, ou a visita ao Santíssimo Sacramento. E assim, Beverly, a gente vai crescendo na comunhão eclesial, né? Nós fazemos parte de um único corpo, que é a humanidade inteira. Somos todos irmãos, nos queremos bem e precisamos nos querer bem. Então, essa bênção sobre a cidade e o mundo é também uma bênção sobre os nossos corações.
Padre Léo, muito obrigada pela presença aqui, por esse suporte também espiritual, trazer luz, né, com o olhar para a questão das escrituras sagradas nesse momento tão instável que todos nós estamos vivendo. Um forte abraço, muito obrigada, viu?
Muito obrigado, Beverly. Deus abençoe a ti e todos os que estão trabalhando, né? Que fazem esse trabalho tão importante para nós. Muito obrigado de verdade, nós precisamos de vocês. E que Deus abençoe também todos os ouvintes da tua rádio.